A Hora da Maçã e não só.
O iPhone mini vai ser descontinuado. Quem o garante é o jornalista americano da Bloomberg, Mark Gurman. O carro da Apple Maps anda a rastrear Lisboa e em breve haverá novidades. Sabia que a Apple é o maior importador do mundo de fragrâncias? Neste podcast ficará a saber onde a Apple as utiliza. Fique para ouvir, vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 191 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 24 de abril de 2022. 24 de abril é sempre uma data para todos os portugueses marcante.
Sim, não é? Exatamente.
Foi há 48 anos a Revolução. Foi uma quarta-feira, suponho eu. Hoje é domingo, portanto, véspera de feriado por causa de há 48 anos. Amanhã temos direito a feriado. Tu não, não é?
Não, e tu também não, pelo que me apercebi. Até mesmo que os compromissos profissionais são acima dos feriados civis, por assim dizer. E como tal, há coisas que não podem esperar. E então temos também que trabalhar. Mas pronto, a todos aqueles que vão estar de feriado, aproveitem para ouvir o nosso podcast, fazem muito bem. E pronto, desejo um bom feriado desde já.
Amanhã é dia, pode haver campeão em Portugal, e quem vai para os estádios também pode ir a tirar aqueles nervos de cima a ouvir o nosso podcast.
É verdade.
Vamos lá aqui a um tema, a vários temas que o Gurman, sempre o Gurman, que deve ser a pessoa mais bem informada, que não é da Apple e que vai trazendo notícias cá para fora. Ele disse primeiro que a Apple está a preparar 9 computadores com M2, o que quer dizer que é quase uma linha inteira com M2, que provavelmente aqui na WWDC pode haver aqui o fecho do final do Intel, não é? A ver, vamos. Hoje mesmo ele disse que a Apple está a planear no iPhone 14 não lançar o Mini. As vendas foram muito baixas e, portanto, ou baixas para aquilo que a Apple entende, não é? E, portanto, decidiram não avançar no 14 com o Mini. Por outro lado, sobretudo, os tamanhos grandes são tamanhos mais apetecíveis e sobretudo, na Ásia. O que faz com que, diz o Gurman, que haverá 2 telefones com o 6.7, ou seja, com o tamanho do Pro Max, mas um deles é Max e outro é Pro Max. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que haverá um 14 com 6.1, portanto, que é o 14 normal, haverá um 14 Max com 6.7, depois haverá um 14 Pro com 6.1 e um 14 Pro Max com 6.7. O que é que quer dizer? Que poderemos, para os amantes do telefone grande, podem ter a versão mais básica do telefone em termos de hardware, não é? Mas com preço provavelmente acima, com 200€ mais barato, e ter o tamanho grande, o que pode ser aqui uma nova opção e uma nova visão que para quem vai, na hora de comprar e na hora de decidir, não está habituado.
Sim, pode ser determinante, inclusive, porque até mesmo porque, como disseste bem, as vendas do Mini não têm de encontro às expectativas da Apple. E isso também tem a ver muito, obviamente, com o tamanho de ecrã que é desejável pelas pessoas. Ou seja, nós temos atualmente um SE que está a funcionar muito bem, está a ganhar neste caso terreno ao Mini, lá está, precisamente por ter o mesmo processador e ter um ecrã maior e etc. E obviamente pelo valor da entrada. Mas o Mini de facto não está a corresponder às expectativas. A Apple queria, ao lançar a gama Mini, queria também dar aqui não só uma pequena diferença de preço, como também a possibilidade de funcionar como um telefone satélite, lá está, um segundo telefone, e entre outras utilizações. E penso que este Mini, não, apesar de ser um formato mais pocket friendly, portanto mais
mas
mais
olha, compacto, olha que é um excelente telefone,
não digo o contrário.
Para já tem um tamanhinho muito, muito para quem quer, quem gosta daquele tamanho de telefones. É um telefone que fica no bolso e cabe em qualquer lado. É um telefone com um ecrã espetacular, com o formato quadrado. Eu a única coisa que de facto vejo num telefone que não é de facto bom e que leva muita gente a não ir por esse caminho é de facto a bateria, que é uma bateria curta.
Exato.
E portanto, sem bateria, tu não podes optar por um telefone que de facto, quer dizer, com um Pro Max já chegas ao final do dia sem bateria, imagina com o Mini, não é?
Nem mais.
Outra das situações que envolvem Gurman, ele participou aí num podcast muito, muito conhecido nos Estados Unidos e falou aqui de uma situação muito, muito interessante. Nós próprios já fomos aqui falando da questão do iPad, não é? E das potencialidades que o iPad tem. O Gurman lançou aqui um dado muito, muito interessante. Ele diz que o iPad, como corre, ou seja, tu tens aqui iPads variadíssimas formas, ou seja, tens o iPad desde o início de linha, não é? Que muitos estudantes usam esse iPad, um iPad que custa 390 e poucos euros, até um Mini ou um iPad Air, um iPad Pro, tens aqui uma variedade enorme de iPads, que correm todos o mesmo software, o iPad OS, e não há aqui diferenciação em nada de um iPad Pro para um iPad de início de linha. O que é que o Gurman diz que poderia ser uma boa ideia? Que era o próprio software da Apple, o próprio iPad OS, ter aqui algumas diferenças, por exemplo, com a introdução, se introduzisse um Apple Pencil no iPad, automaticamente apareceriam novas soluções no iPad OS, ou seja, novas soluções de software. E se tu utilizasses um teclado no iPad, aí apareceriam outras soluções, porque quem usa um teclado no iPad não é a mesma coisa que quem usa um iPad para uma criança para jogar ou um iPad mini para ler. E portanto, quem usa um teclado usa porque precisa de escrever, precisa de utilizar como se fosse um computador. Quem usa um pencil usa para outro tipo de soluções. E portanto, isto pareceu-me aqui uma excelente ideia.
Sem dúvida alguma. Aquilo que o Gurman defende é que, de facto, ao ligarmos certo e determinado periférico ao dispositivo, o iPad responde de forma diferente, suprindo todas as necessidades que eventualmente podermos ter, ao ligar este periférico, ao ligar este dispositivo. Obviamente que uma pessoa que quer, por exemplo, tirar o máximo proveito do iPad, está limitado, efetivamente, pelo software. E de facto, como disseste bem, o software não tem acompanhado a máquina. A máquina já temos máquinas com processadores M1, que é o mesmo que podemos encontrar num MacBook Pro ou num iMac. E de facto não existe nenhuma diferenciação de software. Se não houvesse, por exemplo, se não existe a possibilidade, ou não está nos planos da Apple fazerem, neste caso, uma diferenciação em termos de sistemas operativos, por exemplo, o iPad OS Pro e um iPad OS normal, A ideia que o Gorman tinha e que realmente parece resolver também esta questão é que, assim como nós estamos habituados a que quando ligamos, por exemplo, os AirPods ou algum outro dispositivo Bluetooth, o próprio sistema nos dê sugestões de aplicações que normalmente utilizamos com este periférico, a ideia é que, de facto, o software comece neste caso, a abrir, por assim dizer, recursos à própria máquina para utilizar, que não são utilizados pela maioria das pessoas. Ou seja, no fundo teria que haver aqui, teria que ser talvez um pouco reescrito o script do sistema operativo, de forma a que a máquina se moldasse mais ao estilo de utilização que a pessoa tem. E, por exemplo, se uma pessoa lá está a puxar do pencil, ele realmente alocar todos os recursos para um Photoshop, para um Illustrator, para um freehand, para um etc., para qualquer aplicação que realmente consiga e que seja necessário utilizar o pencil, assim como, por exemplo, também aumentar, por exemplo, o débito de velocidade na porta para que mais facilmente, quando ligarmos um disco rígido externo, mais facilmente sejam transferidos ficheiros, por exemplo, e mais rapidamente também. E, portanto, existe aqui uma série de situações nas quais o próprio software pode ser adaptativo, não é? Pode adaptar-se às necessidades do utilizador, consoante as aplicações que estão instaladas e consoante também o dispositivo que quer utilizar como input. Se utilizar o Magic Keyboard, por exemplo, que tem rato e que tem o trackpad e tem o teclado, abrir aqui outras possibilidades de software em termos de recursos do sistema. E no Pencil também. E de facto, isto viria não só a suprir as necessidades que os utilizadores profissionais têm, como também, neste caso, iria também poder talvez diferenciar e não partindo para já para, neste caso, uma bifurcação de sistema operativo, portanto uma versão mais pro e uma versão mais light ou normal, por assim dizer, para a grande maioria dos utilizadores, se bem que existe uma legião de utilizadores profissionais que de facto necessitam que a máquina debite a maior potência possível e que seja mais rápida e que responda mais rapidamente e, portanto, havendo esta possibilidade de o sistema ser adaptativo consoante as necessidades do cliente, era uma situação não só muito interessante para os utilizadores e para poderem optar, neste caso, por uma máquina que melhor vá suprir as suas necessidades, como também haver neste já uma diferenciação que poderá até facilitar a escolha das pessoas quando chegam a uma loja e veem um iPad Air e um iPad Pro e qual é o que eu vou escolher. E de facto a diferenciação de hardware deverá ser também possível haver uma vantagem em termos de software para aquela máquina. E se assim for, uma coisa que certamente será é que teremos, se calhar, aqui um contingente de utilização específica de profissional, em que muitos profissionais vão optar por determinada máquina porque têm aquele sistema operativo e têm aqueles recursos, e um grande número de pessoas que, para uma utilização, entre aspas, normal, chamemos-lhe assim, possa optar com mais clareza, neste caso, por um dispositivo não tão caro e se calhar não com tantas potencialidades, porque realmente não irá necessitar. E de facto o que o Gorman também afirma é que existem, os utilizadores profissionais querem extrair o máximo da potência possível do seu iPad, querem que no fundo o iPad consiga substituir de vez o computador que têm, e realmente tem potência para isso, mas o próprio software não o permite. E existem aqui várias situações em que o próprio software poderia ser mais pro-friendly, como, por exemplo, ter uma dock específica, poder minimizar aplicações e ficarem na dock latentes, como existe para o macOS, e realmente
janelas isto, flutuantes,
trazer um pouco, exato, isto, trazer um pouco do ambiente macOS para o iPad, para uma utilização profissional, até faz sentido. Ter esta análise e ter de facto esta vertente, porque os profissionais cada vez mais gostam do iPad, e o iPad neste momento tem potência suficiente para substituir, tem o mesmo processador, por exemplo, de um MacBook, e neste caso, por que não substituir de facto o computador? É mais leve, tem mais autonomia, etc., e portanto, por que não substituir um computador? Até que ponto é que a Apple está disposta a isto? Será que iria sacrificar as vendas do Mac? Será que o macOS iria continuar na mesma? Porque, por exemplo, nós sempre tivemos computadores mais, por exemplo, os MacBook Air e os MacBook Pro, uma diferenciação em termos de hardware, em alguns casos gritante. E o software sempre foi o mesmo, isto também é verdade. Agora o iPad como dispositivo no qual poderemos neste caso adicionar certos e determinados equipamentos ou periféricos que não fazem sentido adicionar no MacBook Air, ter neste caso um software mais vocacionado para utilizar em pleno esses dispositivos faria sentido. E neste caso o Gurman o que diz é realmente isso, ou seja, o software deveria ser adaptativo, deveria neste caso acompanhar a evolução do hardware que as máquinas estão a ter, e de facto não está.
Tu já tens aqui, por exemplo, eu estou aqui agora a mexer no iPad, com o teclado ele aparece, por exemplo, aparece aqui um botão, o rato, por exemplo, uma bolinha e depois salta de botão em botão, que é algo que só aparece com o teclado. Portanto, já é algo que de facto a Apple é algo bem possível de acontecer. Bem, mas vamos aqui a mais informação. Esta semana cruzei-me duas ou três vezes com um carro da Apple, o Apple Maps, anda por Lisboa. Não sei se anda em mais alguma cidade do país, mas anda por aqui intensamente. Eu vi-o pelo menos umas três vezes e tirei umas fotografias e fiz aqui até um vídeo. Vai estar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Portanto, nestas novas atualizações do Apple Maps, e a semana passada nós falámos aqui, não foi? É bem provável, exato, que Lisboa, dentro em breve, apareça aí dentro das cidades com grandes novidades em termos do Apple Maps, porque eles estão a mapear Lisboa de uma ponta à outra, porque eu vi intensamente o carro. Eu não sei se era o mesmo, se eram vários, se era mais que um, mas eu acho que era o mesmo, porque tinha a matrícula alemã, portanto um carro destes não me parece que seja um carro que seja mais que um carro, não é? E portanto, viu durante mais que um dia aí a circular por Lisboa, e portanto vamos ter aí novidades em breve. Outra das questões que eu queria aqui falar, falei aqui da questão do assalto, não é? E do nosso ladrão que tirou a selfie, e queria falar aqui um bocadinho do Find My iPhone, e portanto falei aqui do bom que de facto o Find My iPhone está na utilização do iPhone, mas hoje queria aqui chamar a atenção de facto da forma como não funciona bem nos AirPods ou nos Beats, e eu acho que precisa urgentemente de haver aqui um melhoramento, precisa aqui de um upgrade igual ao que foi feito no iPhone. Que haja aqui uma precisão, que seja localizável mesmo depois desligado ou sem bateria, portanto no upgrade que foi feito no iPhone, bloquear totalmente o iPhone e não permite que um hard reset sem introdução de uma password. Nos AirPods não tem ligação a um user nem uma password, e portanto numa forma rápida é feito um reset e liga-se outro aparelho e já está. Ficamos sem nenhuma conexão aos AirPods e se alguém os levar, ficamos sem eles. E portanto, eu acho que era urgente a Apple arranjar aqui uma solução para os AirPods, de facto a conectar os AirPods a um user e com uma password, da mesma forma que funcionam os iPhones, não é?
Não, sem dúvida. Sem dúvida, e além disso, pronto, na verdade, se perderes um AirPods, qualquer pessoa os utiliza, não é? Se os encontrar e se tiver eventualmente forma de os carregar, ainda melhor. E portanto, aqui eu penso que a Apple também deveria, porque não são fones baratos, não são fones baratos, os AirPods, e uma vez que, por exemplo, assim como o Apple Watch está preparado automaticamente para quando tu o retiras do pulso, ele bloqueia e só depois volta a desbloquear com a introdução da password, porque é uma opção que tu podes ter, deveria haver uma situação semelhante para os AirPods, ou então permitir, neste caso, bloquear mesmo os AirPods em caso de perda. E isso de facto era interessante.
O Apple Watch funciona com o user do iPhone, ou seja, e eu acho que a Apple tem de mudar aqui a forma como a conexão entre o iPhone e o AirPod, a primeira vez que o conectas, é feito, porque de facto é muito, não serve nada o Find My iPhone, ou o Find My, neste caso, AirPods, porque não funciona, quer dizer, e quando os perdes também ele não te dá uma precisão, um local preciso, não te apita, só te apita quando alguém o abrir, portanto, não funciona nada bem. Eu acho que merecia aqui por parte da Apple uma atenção e um upgrade nessa situação. Tudo isto para falar aqui de outra situação e que tem a ver também aqui com o assalto que eu estive envolvido. Eu queria chamar aqui a atenção, muita atenção, com os seguros. E quando vamos comprar algum aparelho, eu queria chamar aqui a atenção porque eu debati-me aqui com uma situação que nunca tinha estado envolvido, que foi acionar um seguro. E quando de facto comprei um aparelho, fui induzido a comprar um seguro que de facto fica com a garantia e não haverá problema nenhum. Eu sei que o Apple Care Plus funciona muito bem. Já aqui dissemos como é que se pode comprar o Apple Care Plus, que só se vende fora de Portugal, em Portugal não se vende, mas há aí várias lojas onde se vendem materiais, não é, de eletrónica, e que vendem agregados, quando vais comprar o aparelho, oferecem-te um seguro. Eu comprei um seguro da Domestic and General, esta companhia de seguros, e estou muito desiludido com esta situação, porque eu levo praticamente um mês desde o assalto e ainda não fui indemnizado. E é assim, a companhia diz que não tem prazo para indenização, que isso está, não está estipulado no contrato. Eu fui de facto ver e não está lá nada. Agora, reparem numa coisa, estou aqui, eu a minha situação é com os AirPods, o telefone foi recuperado. Se o telefone, se eu ficasse sem o telefone e acionasse o seguro, era impossível eu ficar um mês sem seguro, sem telefone.
Claro.
Nem uma semana. E depois, estes seguros têm outra questão, que é, são, por exemplo, eu só me apercebi isso agora, a indemnização é feita num cartão, onde depois vai à loja e desconta-se o cartão na compra. Então, quer dizer, a questão fosse com o telefone, eu já tinha sido obrigado a comprar um telefone.
Pois.
Porque ninguém pode estar um mês sem telefone. Eu acho que nem 3 dias.
Pois,
não é?
Exatamente.
Portanto, tens de ter uma solução. Portanto, sem uns AirPods ainda aguentas. Agora, sem um telefone não pode estar. Portanto, eu queria chamar aqui a atenção. Quem for comprar algum tipo de seguros, perguntar primeiro prazos de indemnização, formas como é que essa companhia de seguros o vai indemnizar, sem dinheiro, sem cartão, porque eu acho que isto é importante, porque se for em dinheiro até pode passar um mês. Eu sei que há pessoas que não têm dinheiro para comprar, mas se calhar há outras pessoas que têm e poderiam chegar lá, comprar um telefone e depois quando viesse o dinheiro, ou seja, seriam indemnizados. Mas isso, essas perguntas têm de ser feitas e eu não as fiz. E eu queria chamar aqui a atenção dos nossos ouvintes, porque de facto as companhias de seguros estão a fazer isto. Portanto, a Domestic and General disse-me a mim que não tem prazo de indenização. Quer dizer, então se agora me quiserem só indenizar daqui a 3 meses
ou mais,
eu vou ficar aqui 3 meses à espera. Então quer dizer, tu tens obrigações de pagar, a tu não tens obrigações de receber, e eles não têm obrigações. Quer dizer, nós assinamos e aceitamos isso, é verdade, e por isso é que eu estou aqui agora a dizer aos nossos ouvintes, na hora de fazerem um seguro, façam todas estas perguntas, para não ter este problema que eu tenho aqui. E o problema não é pior, porque não foi com o telefone, porque senão era pior, não é?
Claro. Não, mas essas situações, além de todos aqueles que nos ouvem, têm efetivamente de perguntar. Eu acho muito honestamente que até deveria ser a própria seguradora a informar sobre essas situações e esclarecer, obviamente, de todos estes pontos importantíssimos ao próprio cliente que está, neste caso, a assinar e a tornar-se tomador de seguro, porque a seguradora tem o dever de informar. Nós temos o direito de perguntar, temos o direito de ser esclarecidos sobre essas situações, mas a seguradora também tem o direito de informar sobre essas condições particulares e, no caso de indemnização, como é que a mesma se processa, porque lá está, é a velha máxima de que se não perguntares, também ninguém te diz, o que, no meu ponto de vista, é errado. A pessoa devia ser logo informada sobre essa situação.
Sim, mas eles dizem sempre que está, isso está no contrato. Eu já fui ler o contrato, não diz lá quanto tempo leva a ser indenizado. Pois. Se não diz, então
no fundo,
é quando eles quiserem.
No fundo pode ser, muitas das vezes aparece um termo, uma frase que é uma terminologia cada vez, infelizmente ou felizmente, mas mais infelizmente, cada vez mais utilizada, que é um prazo razoável. Mas o prazo razoável para eles pode não ser o prazo razoável para nós. Lá está. Porque um prazo razoável para eles, por exemplo, vou indenizar uma pessoa que perdeu ou que o telefone foi furtado, vou indenizá-la daqui a um mês, e a pessoa, hoje em dia, com tudo aquilo que os nossos iPhones conseguem fazer, com tudo aquilo que realmente nos conectamos através de, e ter, por exemplo, os documentos lá, o cartão bancário, o Apple Pay a funcionar, etc, 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 tudo isso que nós temos vindo a falar nestes podcasts, que é possível fazer com o telefone, se realmente nos virmos hoje sem telefone, é muito complicado. Eu mais depressa volto a casa para vir buscar o telefone, se me esquecer, do que volto para vir buscar a carteira. É um facto. E portanto, todas estas situações que envolvem o telefone, tem que haver, neste caso, sim senhora, podemos chamar-lhe um prazo razoável, mas o prazo razoável também não pode ser assim tão dilatado, porque um telefone, hoje em dia, é quase uma necessidade, é verdade, principalmente para profissionais, para pessoas...
Eu acho que já é para toda a gente, não é só profissionais.
Exato, porque várias questões, motivos de saúde, motivos de
tudo,
motivos de estar contactáveis relativamente a crianças e
um telefone,
mais, obviamente. Torna-se
impossível. Ricardo, hoje um telefone, e tudo isso estás a dizer, tem razão, mas hoje um telefone já é imprescindível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pronto. Acho que. Agora, fica aqui o aviso que, se comprarem um seguro, façam todas estas perguntas. Porque depois não tenham uma irritação como eu tive. Pronto, fica aqui este aviso. Outra notícia que temos para dar aqui neste podcast: a Netflix, pela primeira vez numa década, está a perder assinantes. Perdeu no último trimestre 200 mil assinantes, e 200 mil é uma perda real, que é a diferença entre aqueles que assinaram e os que desistiram. E pior ainda é que as expectativas eram de aumentar 2,5 milhões. E assim, eles perderam assinantes em todos os territórios, excepto na Ásia Pacífico. 640 mil nos Estados Unidos e Canadá, 300 mil na Europa, 350 mil na América Latina. Portanto, e as previsões apontam para pior, 2 milhões no próximo trimestre. Portanto, o porquê disto? E portanto, eu disse estes números, mas estes números foram as perdas. E depois, obviamente, ganharam, não é? Entre o balanço entre as perdas e o que ganharam, perderam 200 mil. Portanto, 200 mil é o número real, entre o balanço entre perdas e ganhos. Mas perderam todos estes, neste Estados Unidos 640 mil, 300 mil na Europa, 350 mil na América Latina. Portanto, é um número elevado. Há aqui várias justificações. Olhar dos críticos, não é? E de quem analisa isto friamente. Crise financeira mundial.
Claro.
Portanto, as pessoas estão a poupar, não é? Final da pandemia, as pessoas passam menos tempo em casa, houve um aumento muito grande durante a pandemia, não é? As pessoas têm menos tempo para ver séries, não é? Há uma maior oferta, houve um aumento muito grande de preços por parte da Netflix. Há também, eu acho que aqui um aumento, a Netflix produz, e em termos de qualidade eu acho que tem menos qualidade que a concorrência. A Netflix justifica com a partilha de senhas. Eu acho que isso não é justificação total. Eu acho que os itens que eu disse anteriormente são mais fortes do que a partilha de senhas.
E isto é perfeitamente normal. Tudo aquilo que tu disseste é verdade. Houve um aumento muito grande na pandemia, as pessoas foram forçadas a estar em casa, aumentaram os números de acidentes. Entretanto, agora já começam a voltar à normalidade, a máscara já caiu, como se sabe, e portanto tudo está a voltar paulatinamente à normalidade. A maior oferta, nós temos um marketing super agressivo por parte da Disney Plus, por exemplo, da HBO, temos também aqui da Amazon Prime, temos a própria Apple TV também, cada vez mais, e a Apple TV aposta na qualidade, como tu disseste muito bem, e não tanto na quantidade, porque muitas das vezes nós abrimos o Netflix e queremos ver qualquer coisa, e de facto há muita coisa que simplesmente não interessa. Obviamente que há muito conteúdo bom, não vou dizer que não. Eu próprio sou assinante Netflix e reconheço isso. E há muito conteúdo bom, há documentários bastante bons, mas, por exemplo, eu também tenho o Disney Plus e o Disney ao adicionar a Star, veio aqui trazer uma abertura brutal em termos de títulos disponíveis, que de facto faz moça. E obviamente que, tendo canais como National Geographic, a própria Marvel, a Star se traz praticamente muita coisa que já passou na televisão e que toda a gente quer ver e rever, e temos aqui uma forte aposta na qualidade do conteúdo, para não falar obviamente no peso do nome que tem a Disney, e a Apple TV pelo mesmo caminho, ou seja, apresentar séries cada vez melhor produzidas, com melhor qualidade. Exatamente.
Aí é muito mais barato. Por exemplo, a HBO, eu assinei agora a HBO antes de 31 de março. Ficas com 3,99 para sempre. Um HBO Max. Quer dizer, a Apple também custa isso se pagares anualmente. Ou se tiveres o pacote todo do Apple One, custa mais ou menos isso. Quer dizer, e eu prefiro tu teres ali uma secção menor de oferta, mas as coisas são boas, são excelentes. Tu no pacote da Netflix tens muito, ou tu sabes aquilo que vais ver, ou tu andas lá perdido e vai-te calhar alguma coisa má, de certeza absoluta. O que é que a Netflix vai fazer? A Netflix vai avançar para planos mais baratos e com publicidade. Portanto, já tínhamos aqui falado sobre isso, mas portanto eles vão mesmo avançar com isso. Uma das notícias mais surpreendentes destes últimos tempos. Tu sabias que a Apple é o maior importador do mundo de desodorizantes e fragrâncias?
Desconhecia por completo. Foi uma apanhada. Esta também, quando vi, foi completamente apanhada de surpresa. Estava longe de pensar que isto acontecesse, de facto.
Esta notícia foi conhecida num podcast Understood, onde participaram antigos empregados da iFixit, numa investigação que havia uma teoria que os produtos da Apple quando eram impactados tinham uma fragrância no seu interior, um cheiro característico, não é? Quando se abre aquele cheiro. Quem abriu um produto novo da Apple conhece o cheiro de...
Claro.
Que é um cheiro característico, não é? E portanto, aquele cheiro é um cheiro que fez com que houvesse, de facto, aqui uma algo estranho e portanto, aquilo não era do produto em si, não é? E houve aqui uma investigação sobre isso. E, portanto... A chave disto, houve aqui há aqui uma companhia que se chama Import Yeti, que classifica os dados dos seus fornecedores e o volume das suas transações na indústria e no país, e com variáveis, e nesta variável a Apple apresenta aqui, nós vamos deixar no nosso blog, portanto aparece aqui como o maior... empresa que importa fragrâncias e desodorizantes. E portanto, há aqui um olor, não é? Eu estou aqui a traduzir isto ao mesmo tempo que estou a falar com vocês. Um cheiro que foi criado com uma fragrância que é colocado nos produtos da Apple quando estão a ser impactados e que deixa aquele cheiro quando se abre o produto, que é um produto com um cheiro muito, muito agradável e já muito, muito característico, não é? E às vezes, quando estamos nas próprias Apple Stores, esse cheiro é muito, muito característico. Houve a dúvida se os empregados da Apple derramavam um pouco dessa fragrância ou desse desodorizante nas lojas cada manhã, mas não, de facto esse cheiro é criado pela quantidade absurda de produtos que há dentro do Apple Store, e portanto quando se abre as caixas eles vão libertando aquele cheiro, e portanto esse cheiro tornou-se característico dentro das Apple Stores e é um cheiro que está em cada produto novo que se compra, e portanto se abrimos um produto novo, aquele é um cheiro muito, muito agradável. Até já tinha saído aí no mercado, não sei se te lembras, umas velas com o cheiro Apple.
É verdade, não é? É verdade.
E portanto agora soube-se isto através desta empresa que de facto... mostrou que a Apple é de facto um grande importa um volume maior de fragrâncias e de desodorizantes. E entretanto, isto foi colocado aqui também num serviço que há aqui nos Estados Unidos, que é o Quora, e houve um antigo engenheiro técnico da Apple que confirmou de facto que a Apple desenvolvia esta fragrância e que distribuía nos seus produtos antes deles serem empacotados, não é? E portanto está aqui a confirmação, um senhor chamado Samad Siddiqui, deve ser indiano ou com descendência indiana.
Pois, provavelmente.
Vamos deixar tudo isto no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, para dar uma vista de olhos nestes números e nestes comentários, para terem noção mais exata daquilo que estamos a falar.
Sem dúvida. Olha, eu queria só deixar aqui uma pequena nota de rodapé, porque toda a gente sabe que há já 7 anos a Apple está a facilitar, obviamente, a mudança de Android para iPhone. Cada vez mais existem, a própria Apple tem um departamento no qual trabalha efusivamente nesta questão, obviamente com o intuito de ganhar mais cota de mercado, como é lógico. E então a própria Apple disponibiliza uma série de ferramentas numa aplicação que permite os utilizadores de Android facilmente transitarem de Android para iPhone. E agora a Google está a fazer exatamente o mesmo, o inverso, ou seja, a Google está aqui a tentar cativar os utilizadores de iPhone para realmente poderem transitar de uma forma mais simples e mais tranquila para Android. Obviamente que não é um fenómeno que seja tão frequente como a mudança de Android para iOS, mas de facto existem algumas pessoas que, por várias questões, quanto mais não seja profissionais, por vezes têm que mudar do iOS para Android. E a Google está a facilitar esta transição de uma forma muito, muito, muito discreta, por assim dizer. Ou seja, assim como a própria Apple tem uma aplicação na App Store, na Play Store, perdão, em que possibilita uma fácil transição de Android para iOS, a Google não publicitou esta aplicação, por assim dizer, na App Store. Ou seja, se procurarem na App Store, não a irão encontrar. O que podem encontrar, sim, é um link direto, portanto, providenciado mesmo pela Google, no qual, através desse link, é possível, neste caso, fazer a transição de iOS para Android. A Google ainda não se manifestou, portanto, para quando ou quando é que esta aplicação estará disponível para pesquisa direta na App Store, mas o facto é que, muito discretamente, esta possibilidade existe e cada vez mais também é visto aqui como a Google a tentar responder à própria Apple neste aspecto de transições de sistemas operativos. Para quem, obviamente, estiver muito curioso, vamos deixar toda a informação no nosso blog para que possam ver também. Obviamente que há aqui muitas questões por parte de um utilizador, iOS, por exemplo, o historial de conversas no iMessage, portanto, toda e qualquer informação que tenham no seu iPhone, que teoricamente, ou mais provavelmente, está tudo gravado na iCloud, e portanto existem aqui várias e determinadas ferramentas e mecanismos que a própria Google disponibiliza para que as pessoas consigam fazer essa transição, se assim o quiserem. Obviamente estará tudo no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, deixo aqui uma aplicação que está disponível agora para Mac, que é o browser DuckDuckGo, que ainda está numa versão beta, mas que era um browser feito apenas para iOS e que agora está também disponível para Mac, mas ainda numa versão beta, como disse. E como se faz para instalar? Pode-se instalar o browser, mas ele pede um código, e esse código tem de ser pedido através da aplicação do iOS, ou seja, temos de ter a aplicação do DuckDuckGo no iOS ir à aplicação do iOS, pedir para entrarmos na beta, e depois vamos receber um código que, depois de instalação, o colocamos para poder então aceder a este DuckDuckGo, onde temos o DuckDuckGo é um browser com maior privacidade, é rápido, tem uma segurança enorme, e portanto promete levar ao Mac tudo aquilo que o DuckDuckGo levou até o iOS, portanto um browser onde não faz o rastreamento da mesma forma como faz a Google, e portanto dá ao utilizador uma maior privacidade que com o Google não temos, e portanto podem experimentar, e podem, para os utilizadores do DuckDuckGo do iOS, têm aqui uma solução agora estendida ao Mac, para além de todas as características do DuckDuckGo. Ele faz agora também algo muito parecido com o que faz o iCloud Plus com o e-mail. Ele cria um e-mail fictício para podermos assinar mail lists, para podermos aceder a alguns sites que nos obrigam a nos identificarem, e que queremos, não queremos dar o nosso e-mail, e portanto damos um e-mail fictício, e portanto isso acontece com o iCloud Plus, mas quem não tem o iCloud Plus pode aqui, através do DuckDuckGo, ter aqui uma boa solução para criar aqui um e-mail fictício e ir registando os seus nos nas várias formas onde são despedidos o nosso e-mail ao longo das tantas e tantas vezes que temos subscrições ou temos registros na internet. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
As aplicações que vos trago esta semana são iOS, gratuitas, porém com compras integradas, para poderem usufruir de todas as características destas mesmas aplicações. A primeira é o Informant 5 Calendar. Neste caso é uma aplicação muito boa, porque neste caso é uma espécie de PDA, planificador pessoal, mistura agenda, calendário, lembretes, tempo, etc. Tem aqui uma série de características que podem, neste caso, enriquecer o vosso próprio calendário, a própria forma de marcar eventos, reuniões, consultas, etc. É muito intuitiva, muito fácil de utilizar. Dá-nos uma vista por dia, semana, mês, ano, muito, muito ágil também. E, de facto, é uma aplicação para todos aqueles que têm um dia muito ocupado. Por exemplo, marcar reuniões em várias fuso horários com equipas remotas e tudo mais, e portanto vai facilitar imenso para quem tem, neste caso, uma agenda deste género, muito, muito, muito complexa e muito completa também. Pode também sincronizar, obviamente, através de vários dispositivos. Pode também, isto por exemplo, já são neste caso opções que são gratuitas, mas mesmo a versão são neste caso opções que são pagas, mas a versão gratuita também tem, neste caso, a hipótese de calendarização com completa integração com o calendário da Apple. Mas depois, realmente, em termos de concatenar vários calendários que possam ter profissionais, pessoais e tudo mais, e realmente também ter aqui uma visão muito mais abrangente de tudo aquilo que um evento obriga, é bastante interessante, e portanto é uma questão de experimentarem. Informant 5 Calendar. A outra aplicação que vos trago, uma aplicação bem portuguesa, é da Autoridade Tributária, é ATGO, uma gestão de atividade para todos aqueles que têm uma atividade como profissional independente ou neste caso liberal, e dá-vos aqui toda a informação que tens, que necessitam e que têm também sobre a vossa atividade. Portanto, as despesas, os impostos que têm que pagar, calendários, lembretes, e portanto têm aqui uma informação muito completa diretamente no vosso telefone, dá-vos as despesas da atividade, a vossa faturação, portanto os impostos que têm que pagar, lembretes de, também para efetuar o pagamento destas obrigações fiscais e como tal, para todos os profissionais, profissionais independentes, profissionais liberais, pessoas em nome individual, profissionais em nome individual e tudo mais, é realmente uma aplicação que vale a pena ter, é gratuita, e poderão neste caso ter aqui uma visão completa sobre a vossa atividade, e têm aqui uma panóplia de dados à vossa disposição, isto tudo sem haver a necessidade também de consultar o próprio Portal das Finanças e como tal aqui uma boa solução para quem necessita de uma solução móvel acima de tudo, em que rapidamente e de um aspecto visual também muito, muito interessante, vos dá assim um panorama completo da vossa atividade e portanto para todos aqueles que têm atividades deste género é um must a fazer o download desta aplicação. AT Go, gestão de atividade.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui começar por responder publicamente aqui a um e-mail que recebemos do nosso ouvinte, Nelson Alves. Eu já respondi particularmente, mas eu falava aqui no podcast anterior em algo que era pretendido no iOS, num modo criança, para que possamos ter uma maior segurança quando entregamos um iPhone ou um iPad a uma criança, para que ela não vá mexer em coisas que não deve e apagar coisas que sejam de responsabilidade. O Nelson Alves dizia que já havia e se conhecíamos o acesso guiado, que é algo que está na acessibilidade e que permite bloquear tudo e só deixar uma aplicação aberta, a que pretendemos. Isso não é a solução que eu falava aqui, eu já expliquei isso ao Nelson. Aquilo que eu dizia era, no modo criança, o que eu falava era podermos escolher que tipo de aplicações podíamos ter acesso. Por exemplo, YouTube, Disney Plus, jogos, e por exemplo podíamos dizer que não queríamos que tivesse acesso ao e-mail, aos contactos, aos documentos, etc. E portanto isso pudesse ser gerido de uma forma muito particular e não o acesso guiado, é que ele bloqueia tudo e só deixa uma determinada aplicação livre para poder ser utilizada. E portanto o acesso guiado não era exatamente aquilo que eu falava quando pretendia que a Apple pudesse ter aqui um modo criança no próximo iOS. Outra dica que eu queria deixar tem a ver com um relógio que a Tag lançou para os amantes do Golf. É o Tag Heuer dedicado ao Golf, que custa 2.500€. Não corre com o iOS, corre com o Android, mas é um relógio muito dedicado ao Golf e que tem ali todas as características para um jogador de golfe poder ter ali no pulso tudo o que necessita para jogar. É verdade que são 2.500€, mas pronto, fica aqui esta dica.
Nas dicas desta semana, trago-vos aqui uma dica muito rápida em como criar e nomear uma conversa em grupo no iPhone, através do iMessage. Portanto, muito semelhante ao WhatsApp, temos aqui a possibilidade de também fazer grupos de conversa, e de ter realmente um nome de um grupo específico, decidirmos que pessoas é que juntamos ao grupo e tudo mais. E portanto, como é que se faz isto? De uma forma muito simples. Portanto, abrimos a app de mensagens, tocamos no ícone de composição no canto superior direito, vamos digitar os nomes dos contactos que desejamos adicionar. Se várias, por exemplo, pode acontecer se várias opções de contacto aparecerem, vamos selecionar, podemos selecionar o nome correto para introduzir no grupo, e também podem, obviamente, tocar no ícone de adição para procurar na lista de contactos. Quando terminar de adicionar contactos, digitamos a mensagem, tocamos no ícone enviar e começamos neste momento uma conversa em grupo. Se quisermos adicionar um nome para a mensagem de grupo, temos que tocar nas informações no grupo na parte superior, portanto no topo. Selecionamos alterar nome e foto. Podemos digitar o nome de um grupo que quisermos colocar, por exemplo, trabalho, colegas de equipa, colegas de futebol, por exemplo, etc. E clicamos em OK para salvar o nome do grupo, colocamos em OK e pronto, temos o nome do grupo, que será listado obviamente para todos os participantes da mensagem de texto do grupo. E, portanto, podemos desta forma rápida e simples agrupar contactos de acordo com o tema da conversa e fazer disto uma espécie de WhatsApp, como já bem conhecemos, mas desta vez no iMessage. A outra dica que vos trago é para o macOS, que é como alterar aplicações de inicialização no Mac. Portanto, cada vez que ligamos o Mac, existem certas aplicações que nós temos obrigatoriamente de correr, e, por que não, colocá-las a iniciar automaticamente. E pode fazer isso de uma forma muito simples. Se a aplicação, por exemplo, se quisermos uma aplicação que abre automaticamente e não estiver atualmente na dock do macOS, basta abrir a aplicação e ela vai aparecer lá. E, portanto, uma vez na dock, temos que clicar com a tecla Command e pressionar com o botão do rato, ou então pressionar até mesmo com o botão direito do rato no ícone da aplicação na dock, e selecionar opções. Uma das opções é muito simplesmente isto: abrir no login. E é só isto que precisam de fazer. Portanto, a partir de agora, com esta opção ativa, cada vez que ligarem o Mac, ele irá, por defeito, iniciar automaticamente esta aplicação. Muito útil para quem está, por exemplo, em trabalho remoto, que tem que iniciar aqui algumas aplicações, ou até mesmo iniciar o Safari logo de início, ou o Chrome, por exemplo, se preferirem. E portanto, tem aqui uma dica que vos pode poupar algum tempo, precisamente nesta fase de inicialização. E como tal, espero que usem e espero que usufruam bastante desta dica, que pode eventualmente poupar-vos algum tempo, até mesmo a própria inicialização do sistema. Alguma aplicação que precisem correr logo de início, poderão fazê-la desta forma extremamente simples, como veem. E não se esqueçam, obviamente, todos estes passos, todas estas dicas estarão plasmadas no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Fica então aquele abraço, espero que tenham gostado. Escrevam-nos para o nosso e-mail ahoradamaca@icloud.com e já sabem que devem acompanhar todo este podcast em ahoradamaca.wordpress.com.
Com certeza, além disso, não se esqueçam de seguir o nosso blog, porque tudo aquilo que falamos está lá plasmado, mais fácil para realmente verem os artigos, verem as aplicações, as dicas todas que temos passo a passo para que possam fazê-lo o mais rapidamente possível. Não se esqueçam também de visitar www.iservices.pt, que nos acompanha desde o primeiro episódio, que acima de tudo providencia a todos os nossos ouvintes um desconto direto na hora de pagar os serviços de reparação. Tem que o pedir, portanto, tem que se identificar como ouvintes do podcast Hora da Maçã para terem direito a esse desconto nos vários serviços que a iServices tem para oferecer. A iServices não é só reparações, também vende equipamentos, também vende acessórios, tem uma panóplia enorme de acessórios, portanto, para tal, verifiquem www.iServices.pt novamente. E também, caso não consiga ir a nenhuma loja, pode sempre pedir um globo, pode sempre pedir o laboratório móvel para irem ter consigo e realizarem todas as reparações in loco, desde que vivam, pelo menos para já, na área da Grande Lisboa. E, além disso, têm também muita facilidade em encontrar uma loja a serviço, com mais de 30 lojas em todo o território nacional e na Ilha da Madeira. Portanto, difícil será não encontrar uma que esteja relativamente perto de si. Portanto, já sabe, vá ao site www.iServices.pt, veja tudo o que a iServices pode e tem para lhe oferecer. Siga o nosso blog, nós por cá estaremos na próxima semana com mais notícias, mais dicas, mais aplicações e tudo para vosso deleite. E portanto, da minha parte, um grande abraço, até à próxima e muito em breve estaremos juntos novamente.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.